Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
La division et les fractures qui parcourent notre société.
That's the America I know.
Guerra que está acontecendo com a Rússia entre a Ucrânia. E mais uma vez temos aqui o professor universitário Gustavo. Gustavo, mais uma vez um prazer.
Prazer é meu, Renan. Contem sempre comigo.
Vai ter que pagar hora extra pro professor.
Não, mas. É, e aí a gente agora vai para um assunto que me é muito caro, né? Então vamos lá.
Bem, Gustavo, é.
Faça as honras, você também é cientista político. Você também é internacionalista aqui.
Também como aluno de Gustavo, formado em relações internacionais, também é um assunto que me chama muita atenção, que apaixona, digamos assim, se você acompanhar, apaixona em qualquer canto que você...
O assunto, não a guerra.
É, o assunto, né? Então, pra mim, vou iniciar logo... Desse jeito, com os dois pés nos peitos, como diz o... Na voadora dos peitos, como
Calma,
diz o outro.
Ele é convidado.
Não lá nos peitos de Gustavo, mas... É uma vergonha internacional essa, o que está acontecendo. É uma vergonha para o sistema ONU o que está acontecendo. É colocar toda a... O que a ONU construiu para a paz, assim... Quase no lixo, digamos assim. Porque... É... comprovação de que quem tem arma nuclear tem uma voz mais alta do que os outros. Então, é quase o que... Não é quase o que aconteceu na Guerra Fria, porque só tinha dois países ali polarizados com arma nuclear. Mas agora temos a... Desde a invasão da Crimeia, eu já fiquei putaço com Putin. E agora com a invasão da Ucrânia. Bem, vou deixar pro professor falar. Gustavo, o que é que está acontecendo na Rússia?
Bom, é difícil dizer o que está acontecendo na Rússia, né? Engraçado, antes mesmo da invasão da Península da Crimeia, o pessoal falava, quando falava às vezes, porque instituições democráticas e tal. Eu fazia, minha gente, a Rússia tem todas as instituições democráticas. Todas, todas. Mas é autoritária, né? Tem um quê enorme de autoritarismo. E por quê? Por causa de cultura local, por causa da cultura política especificamente, por causa... da lógica como o país pensa política, né? Não à toa o Putin, ele chegou ao poder, se estabeleceu como uma liderança, não vou dizer autocrática propriamente, mas autoritária, né? E ao longo do tempo reconstruiu tanto o aparato de repressão da Rússia como o aparato de militar, né? De guerra e tal. E aí era uma questão de tempo para que ele viesse a usar isso, pelo menos, como ferramenta retórica, né? A Rússia, ela é, quando a gente observa assim, isoladamente, é a segunda maior potência militar do mundo, né? E é muito difícil você ter essa potência toda e ficar parado. Os Estados Unidos são a prova disso, inclusive, que é a maior potência do mundo, e, de vez em quando, ela está usando essa força, né? É muito ruim, na verdade, quando a gente observa qualquer movimento de guerra, principalmente quando você tem um país muito grande desses. Porque a gente sabe o dano humano que tem, o dano político, cultural e etc. Né? Mas, aparentemente, eu acho que, infelizmente, é uma coisa triste de constatar, eu não acho que vai ser a última guerra que a gente veja né, nessa... Não vou dizer nessa década, né, porque está começando ela, mas pelo menos nesse meio século a gente ainda vai ver conflitos. Né?
E mais uma pergunta, Gustavo. Existe uma questão que levantada por diversos historiadores, convivo com um professor Veridiano Santos aqui de Caruaru, historiador, e ele já me dizia isso. Olha, o projeto de Putin na Ucrânia, se você olhar o que ele vem fazendo militarmente anos atrás, você já não podia se esperar coisa muito boa. Porque ele já estava emparelhando, já estava...
Dando indício
de que alguma coisa grande iria acontecer. E se você pegar um amigo de Bolsonaro nos Estados Unidos, o Trump, ele faz uma crítica a Biden, mas uma crítica que ele mesmo errava. Quando ele saiu do poder, que ele começou a criticar uma coisa que ele mesmo fazia. Que era o seguinte, ele diz, olha, a OTAN não pode flertar com países que estão ali na fronteira com a Rússia. Porque a Rússia está se aparelhando, a Rússia está crescendo, então é temerário fazer isso. Então, Gustavo, era uma guerra mais ou menos previsível ou não?
Olha, ela foi anunciada, né, praticamente. Houve propaganda, vai ser lançado, e efetivamente aconteceu. Né? A grande questão em torno da guerra da Ucrânia, quando a gente observa do ponto de vista de geopolítica, é que você tem ali os resquícios da Guerra Fria, né? A OTAN se ampliando para o Oriente o tempo inteiro, Putin rearmando a Rússia e aí começando a dizer não, 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 não. A China começa a sinalizar que também não vai aceitar a OTAN avançando para outros lugares. Que, na verdade, o próprio nome da OTAN já está começando a perder o sentido, né?
Faz sentido.
Né? Tratado Atlântico Norte já não...
A Turquia, por exemplo, faz parte há muito tempo, ela está entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo.
Do Atlântico está, né? Longe.
Então não faz muito sentido, na verdade, a própria existência da OTAN como uma... Você pode ter outra aliança, você pode falar em uma organização mundial, ou empoderar a ONU até, talvez. Né? Mas a OTAN, da forma como ela existe para frear um adversário. Quem é esse adversário? Uhum. Né? Hoje, esse adversário é a Rússia e, potencialmente, a China passa a ser um novo adversário. Isso é ruim, porque quando você tem uma organização que tem necessariamente um adversário, um inimigo, você cria condições, cria uma situação de tensão, né? Ainda não no cenário de uma guerra fria, mas está se aproximando disso. Porque, veja, a tendência que a gente vai ter aí com a finalização dessa guerra é de ter um endurecimento das relações de Rússia com o Ocidente, né? Mesmo que elas continuem acontecendo economicamente, politicamente, mas elas vão endurecer. Você ter começar a ter uma escalada de desconfianças, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, isso pode acontecer, né, em outros cenários. Né, ela já tinha invadido a Península da Crimeia, que... A Península da Crimeia tem uma história... Aliás, a Ucrânia também, mas a Península da Crimeia tem uma história de devolução para a Ucrânia muito complicada. Uhum. Né, um ucraniano assumiu a Secretaria-Geral da União Soviética, que foi o Khrushchev, e ele achou que era mais legal que a Península da Crimeia fosse da Ucrânia e não da Rússia. Os russos nunca aceitaram isso. Né? Ou seja, quando a gente fala ali, a Ucrânia... como país, ela existe há muito pouco tempo. A identidade ucraniana é mais antiga, é verdade. Uhum. Mas o idioma ucraniano, por exemplo, tinha sido eliminado por causa da União Soviética, né, que russificava a língua e tal, para exatamente evitar esse divisão. Mas o que eles fizeram, basicamente, da reconstrução do ucraniano foi a partir de falas de pessoas mais antigas e a partir do próprio idioma russo. Uhum. Né? E aí, quando você vai nesse sentido... É complicado você falar da Ucrânia entrar para a OTAN exatamente por isso. Porque, veja, era parte da União Soviética, é muito perto de Moscou. Enfim, aí você tem aí vários elementos geopolíticos que você pode... Questão de alimentos, que para a Rússia poderia ser interessante ter a Ucrânia ou controlar a Ucrânia de alguma forma. E, historicamente, a votação na democracia ucraniana sempre foi dividida, né? Uhum. Você tinha os pró-Rússia e pró-União Europeia. Né, que também era um pró-OTAN. E aí a votação sempre era muito apertada, independente de quem ganhasse.
Como foi a do Zelensky, né?
Ninguém podia tomar partido de forma muito dura. Aí o que aconteceu historicamente e recentemente? Tinha um governo pró-Rússia que tinha sinalizado que ia entrar para a União Europeia. E Putin chamou ele para uma conversa. Né, depois de eleito, ele foi lá, voltou dizendo não vamos mais entrar para a União Europeia. A população se revoltou, principalmente jovens. Né, e aí... começaram a fazer protestos numa praça chamada Maiden, ou Maiden. E aí ficou o protesto com a apelidade Iron Maiden. Tem nada a ver com a banda, né, o Iron Maiden. Mas o fato é que esses protestos levaram à queda do governo. A queda do governo levou ao Donbass e à Crimeia a se rebelarem. Né? Teve uma nova eleição com a rebelião e, obviamente, sem 30% da população russa, você teve uma votação que... Os ucranianos ganharam com a margem, os ucranianos que eu digo pró-Ocidente, ganharam com a margem grande. Porque os ucranianos de lá, a maioria deles se identificam como etnicamente russos.
Sim.
Né? Então são russo-ucranianos. E aí nessa história, essa confusão toda, que já é uma democracia frágil, complicada, com problemas, por exemplo, não tem eleição para prefeito lá, o prefeito é indicado pelo presidente, né? Que já é uma situação que, em normalidade, já é complicada. você ainda coloca as tensões dos dois grandes blocos políticos, né? Aí, entre aspas, OTAN e Rússia, né, disputando. Tanto que agora Putin passou a sinalizar que, olha, não tem problema nenhum que a Ucrânia entre para a União Europeia. Até porque a União Europeia, ela tem uma ferramenta de segurança, mas ela não é em si uma organização de segurança, uhum, né? É, mas eu tenho um problema com a OTAN. A grande questão, a grande perda da Rússia até agora não foi na Ucrânia, né? Com a guerra da Ucrânia, provavelmente Noruega e Finlândia vão... Noruega e Finlândia?
Suécia e Finlândia.
Suécia e Finlândia. Noruega já faz parte, inclusive. Uhum. Eu sempre confundo Noruega e Suécia, impressionante. Mas aí Suécia e Finlândia vão entrar para a União Europeia. E aí isso é um problema talvez até maior para Moscou. Porque, veja, São Petersburgo fica no mar ali, encravado, cercado por países que são da OTAN. Estônia, Lituânia, Letônia, mais para baixo a Polônia. E tem um enclave, né, entre a Polônia e a Alemanha, que é
Kaliningrado,
que... Por sinal, você só tem três formas de chegar a Kaliningrado. Ou pelos dois corredores ferroviários, que passam pela Bielorrússia e pela Polônia, ou por mar. Por mar vai ser extremamente complicado, inclusive para a Marinha, porque como é que vai ser a saída para o mar? Se você for traçar ali os territórios marítimos ali, a Rússia não tem saída para chegar em Kaliningrado. Uhum, uhum, uhum. Né? Então, isso, digamos que se concretize a entrada desses dois países para a OTAN, qualquer gesto da Rússia vai ser encarado como ato de guerra. Aí não é uma guerra contra a Ucrânia. Porque a guerra contra a Ucrânia é guerra. Rússia contra a Ucrânia. É um grande país contra um pequeno país. O máximo que pode acontecer, o que está acontecendo agora, é a guerra por procuração, né?
Uhum.
A OTAN toma a mandar dinheiro, toma a mandar arma, toma a mandar munição. E é isso. Os ucranianos que se virem,
uhum,
né, se sacrifiquem e tal. Mas se você tem um país da OTAN entrando em guerra com a Rússia, aí você está falando de guerra da OTAN com a Rússia. Estados Unidos... a União Europeia praticamente toda, né? Vê que confusão.
Aí quem tiver seu porão dentro de casa pode ir e ficar, começar
e
a morar
lá uns 30 anos.
Desse jeito.
Se sobrar um planeta, viu?
Ô, professor, falando um pouquinho de história geopolítica, a gente teve a morte essa semana do Mikhail Gorbachev, que foi, veja a manchete do jornal: o fim da Guerra Fria fez de Gorbachev herói no Ocidente e vilão na Rússia. A gente teve vários anos de Guerra Fria. Gorbachev com Reagan, a queda do Muro de Berlim e vários fatores, acabou, entre aspas, eu estou fazendo aqui o entre aspas, acabou com a Guerra Fria. Só que aí veio Putin, que reclamou de Gorbachev, que ele realmente se aliou aos ocidentais, que não é bem assim, que criticou tal, e tudo mais. E a gente vê a escalada de tensão mais uma vez entre a Rússia e Estados Unidos.
Uhum.
A Guerra Fria somente hibernou durante algum tempo e está voltando?
Eu diria que não. A gente pode vir a ter algo que a gente possa chamar novamente de Guerra Fria, mas ela vai ter características diferentes, né? Mas, na verdade, o cenário que se apresenta é um cenário complicado, né? A gente está caminhando para uma multipolaridade, ou seja, não seria aquela bipolaridade da Guerra Fria. E essa multipolaridade, ela é muito mais instável, muito mais perigosa, do ponto de vista de segurança e de guerra e tal, do que a bipolaridade. Porque uma multipolaridade você pode ter um doido a qualquer momento matando o príncipe do outro país, sabe? Né? Para lembrar a Primeira Guerra Mundial. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, você tinha uma multipolaridade, várias potências mais ou menos equiparadas, e que de repente... Aquilo era um barril de pólvora na Europa. A gente não estava nem falando do mundo. A Primeira Guerra Mundial, ela só se tornou mundial por causa das colônias e depois da entrada dos Estados Unidos, né? Mas a guerra em si era europeia. Eram potências imperiais europeias disputando colônias, petróleo e aço, e disputando entre eles lá território e hegemonia. Mas aí, né, essa multipolaridade e, né, países europeus pequenos e colados um no outro, o risco era muito grande. Agora a gente está indo para uma multipolaridade que a gente vai ter Estados Unidos, União Europeia, não é um país, mas enfim, vamos considerar uma coisa só, Reino Unido ali em cima, Rússia, China do outro lado, e aí começam as movimentações que a gente viu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Rede de alianças e tal, fortalecer aliados.
Estão
armando a Austrália.
Isso.
Estão, né, armando o Japão, já vem se armando há alguns anos, a Alemanha agora... Né? Em qualquer outro momento histórico, a gente estaria de cabelo em pé da Alemanha dizendo: vou investir 6% do meu PIB em armas né? Hoje em dia a gente faz na Alemanha de boas. Eu nunca achei bom ouvir a frase Alemanha se armando, né? Mas Japão também, e aí Austrália. Veja, você está basicamente criando, fortalecendo aliados das principais potências para criar um cenário de... E isso leva a uma escalada que a gente chama, historicamente, de corrida armamentista. Ou seja, China e Rússia também vão fazer isso.
Sim.
Né? Para a Rússia é ótimo, porque ela tem uma indústria bélica gigantesca. Né? Então, assim como nos Estados Unidos, né, você começar a incentivar o rearmamento, a produção de novas tecnologias militares, tal, isso acaba gerando uma economia muito grande dentro do país. Mas aí a gente caminha para um cenário assim, de frieza, de tensão nas relações, mas multipolar, que é mais perigoso, né? Enfim, tirando a China, que é muito pragmática e muito frio, calculista, né? Putin já mostrou a que veio, né?
Ainda não chegamos no momento onde a China envia algum armamento para a Rússia. Ainda não está nesse nível, por enquanto, né? Mas nada impede, digamos. Porque uma vez que a União Europeia e Estados Unidos enviam armamentos para a Rússia, e agora a notícia de hoje é que a Ucrânia está uma contra-ofensiva em relação à Rússia, ou seja, expulsando os soldados russos. Inclusive foi uma entrevista do Zelensky ontem, dizendo assim, olha, estamos contra-avançando. O soldado que tiver nessas áreas, a chance de ir embora agora ou então morre. Ele usando essas palavras. Então,
É guerra, né?
Então, nada impede que a China comece a apoiar, até porque a Rússia está sofrendo sanções inúmeras. Então, não é uma... E já não era, antes da guerra, já não era uma economia lá essas coisas. Já não tinha, já tinha lá seus percalços.
Eu quero saber agora dos dois internacionalistas uma opinião. Guerra, eu sempre aprendi que guerra não existe mocinhos. Na guerra existe dois vilões. E a gente vê também o Zelensky, que de mocinho não tem nada, mas faz uma apresentação em congressos, em câmaras de deputados, no mundo inteiro.
Ao Fantástico.
Ao Fantástico, né? Foi também lá no US Open, e ele aparece em tudo que é canto, o cara tem até uma série dele, que o cara é um ator nato. Vocês acham muito sensacionalismo dele, de ficar implorando armas à Alemanha, a Estados Unidos, à Espanha, ficar implorando que mande armas, que eu vou brigar. Não acha muito de, tipo assim, que eu acho que talvez a diplomacia poderia resolver essa situação do que, não, ele quer guerra, vamos pra guerra, vamos matar eles agora.
Cai, chove.
Bom, é difícil.
Se virem com a pergunta.
Bom, vamos lá. Vamos imaginar a possibilidade de vitória da Ucrânia. Seria uma vitória extremamente surpreendente,
Davi,
né?
Davi contra Golias, né?
Ela só não seria mais surpreendente do que foi a vitória do Vietnã sobre os Estados Unidos. Essa aí ainda vai
ser. Tema para outro episódio.
Né? Mas seria uma vitória impressionante, porque por mais que haja todo esse apoio militar, bélico, financeiro que a Ucrânia está recebendo, você está falando de uma potência militar nuclear de proporções gigantescas. Assim. Só a Rússia ela consegue destruir o planeta várias vezes, se ela quiser.
Sim.
Né? Inclusive, ela pode usar armas nucleares, a gente torce que não, mas pode. Né? E, inclusive, Putin já fez sinalizações, né? Já botou a arma nuclear lá na mesa algumas vezes. Né? Mas, enfim, o que recentemente Putin fez foi aumentar a capacidade efetiva da Rússia. Porque ele não, oficialmente, ele não está em guerra. Juridicamente falando, você entende melhor do que eu. Ele não declarou guerra. Por ele não estar em estado de guerra, ele tem limitações. Então, ele conseguiu aprovar no parlamento uma ampliação do efetivo que ele pode ter em exercício no momento, para poder exatamente convocar mais gente e tal, incorporar forças paramilitares, inclusive, que tem... Tanto na Ucrânia como na Rússia existem forças paramilitares ao exército para aumentar o esforço de guerra contra a Ucrânia. Falando o esforço de guerra aqui, né? Não ele. E a Ucrânia, por outro lado, ela precisa de todo o apoio possível para tentar manter o esforço de guerra. Ela provavelmente sabe que não vai ganhar, mas ela pode reduzir o quanto ela vai perder. Que a grande questão hoje, antes se falava da Rússia invadir a Ucrânia ou dividir a Ucrânia, ou tutelar a Ucrânia totalmente. Hoje, a gente já vê que a vitória da Rússia provavelmente vai ser ligando o Donbás à Península da Crimeia, no máximo chegando a Odessa fechando a saída para o mar da Ucrânia. É, seria uma grande vitória russa nesse momento, e aí se estabeleceria um novo país.
Uhum.
Né, já tem até nome, que eu não sei como ficaria em português, mas a tradução é Novorússia. Né? Bielorrússia, Novorrússia.
Sim, sim.
Né? Inclusive para fazer uma afronta aos ucranianos. Os ucranianos, o caminho diplomático ele é muito complicado nesse momento, embora que ele não pode ser fechado, porque nenhum dos dois lados está disposto a ceder em algo que o outro queira. A Rússia quer controlar essa região, quer proteger, pelo menos no discurso, proteger os russos na Ucrânia, né? Quer impedir que a OTAN faça fronteira diretamente com o território russo. E a Ucrânia ela não está disposta a fragmentar seu território. Ela quer, inclusive, a Península da Crimeia de volta.
Uhum.
Então, a negociação está barrada aí. Né? Não vai avançar. Para você ter uma negociação, no mínimo, você tem que estar disposto a ceder em algum ponto e ter aquele ponto que você vai aceitar. Se é tudo para os dois lados. Agora, me parece que essa negociação carece de um mediador neutro. Não tem. Turquia tem lado. Né? Estados Unidos tem lado. Alemanha tem lado. Espanha tem lado. Bielorrússia, pior ainda, tem lado né, declarado. Então, não tem um mediador neutro. A China também, que se apresentou como mediador, também não é neutro. Uhum. Né? Talvez o país que pudesse se apresentar mais próximo de ser neutro, por incrível que pareça, seria o Brasil, se a gente tivesse outro governo.
Até pela história que a gente tem na ONU de mediação.
Isso.
A gente mediou situações extremamente difíceis. Porque a mediação, geralmente, ela é externa. A gente mediou a situação do programa nuclear iraniano.
Isso.
Que o preconceito, inclusive, no Ocidente era gigante. Todo mundo achava que eles queriam fazer uma bomba.
Uhum.
Ainda que quisesse, né? Mas você negociar para evitar que isso aconteça é importante.
Uhum. Mas aqui também a gente teve as catástrofes que aconteceram no Haiti. O Brasil também teve.
Tava missão de paz, isso. Guerras na África também.
Sim. Na minha visão, Rívio, sobre a pergunta de Zelensky, sobre o implorar por arma... Eu vejo como a única saída, porque se Zelensky está aparecendo nos cantos, é porque existe um cara chamado Elon Musk que está de satélite fornecendo a internet, porque não, nem isso ele tinha. Então, ele não tem o que fazer mais.
Ato de desespero.
A gente está falando do maior... De
e pragmatismo político também, porque veja o que ele está se lançando como pessoa política, né?
De fato.
Porque estamos falando de o segundo ao terceiro maior país do mundo, em território. Estamos falando da segunda maior potência do mundo militar contra a Ucrânia, que juntar Pernambuco e Maceió, eu não sei se Pernambuco e Alagoas, não sei se não fica no mesmo território. Mas até como uma forma de levantar o patriotismo ucraniano, assim, ainda que etnicamente falando, as pessoas ainda se sintam russas e ucranianas, existe a parcela que só que é ucraniano pró-ocidental. Uhum. Então, é isso que ele está tentando levantar e está conseguindo. Está conseguindo a duras custas, porque se fosse qualquer outro país, não sei o que acontecia.
Já tinha se acabado a guerra.
Muito. Porque é a Rússia, porque fazer o quê? Vamos, só para terminar, Gustavo. Tem outra pergunta, porque... em relação ao sistema da ONU, que inclusive foi uma pergunta que tive a oportunidade de falar para o senhor num congresso que a gente teve, numa palestra que a gente teve na faculdade da SES esse ano, ou foi ano passado, acho que foi esse ano ainda, sobre as repercussões desse sistema de Conselho de Segurança, porque são 5 países, todos com armamento nuclear e todos com poder de veto. Então, teoricamente, quem fizer qualquer coisa tem o poder de veto dele e acabou. Então... precisa ser revisto, isso é uma coisa que a comunidade das relações internacionais já dá como certo muito tempo, né? Mas o que me preocupa vai um pouco mais além. O que me preocupa é Israel-Palestina. Se Israel quiser avançar ainda mais para a Palestina, pode muito bem usar o artimanha de que, ó, tá acontecendo isso e não fizeram nada. Então, abre um leque muito grande de que aliados a esse Conselho de Segurança possa ser mais ousados, digamos assim, em relação aos seus inimigos.
Veja, o Conselho de Segurança ele foi pensado para o contexto pós-Segunda Guerra, já antevendo a Guerra Fria. Então ele já está ultrapassado. Você vê qual é a formação dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Tem os 10 rotativos, que o Brasil agora está ocupando a posição, mas os 5 permanentes são os vencedores da Segunda Guerra Mundial
e a China, uhum. que foi convidada para fazer contraposição ao Japão, né? Mas você tem Estados Unidos, França e Reino Unido, aliados da Segunda Guerra Mundial e da Primeira, inclusive, Rússia, né, herdeira da União Soviética, porque era a União Soviética, e China, que sucedeu Taiwan, porque originalmente era Taiwan, uhum. né? Era a República Democrática da China, não a República Popular da China. Quando você olha esse contexto, obviamente ele está defasado. Na verdade, ele já nasceu problemático. Ele nasceu para exatamente lidar com os dilemas da Guerra Fria. Né? Então você tinha três países do Ocidente para ter peso político maior e dois do Oriente, e a China era a abstenção sempre. A China nunca votava, ela veio votar agora, que virou potência. Né? A China se abstinha em 99% das... Inclusive nem mandava missões de paz, tá? Eles mandavam assim, médico, engenheiro, tipo um, dois para cada missão de paz. Então tá, a gente está cansado de saber que o Conselho de Segurança ele precisa ser reformado. Ele apesar de não haver uma hierarquia, ele é a principal, principal local de decisão da ONU, o principal órgão executivo da ONU. Né? Porque o que é segurança? É uma grande crítica até. Não existe uma definição de o que é um tema de segurança. Uhum. Né? Isso já dá um poder. Né? Fome. Ah, se curitiza o tema, vira problema de segurança e discute no Conselho de Segurança. Sim. Então, toda vez que existia uma disputa entre a União Soviética e o Ocidente, se jogava lá. Por que ainda é assim? Né? E por que eles têm poder de veto? Né? No ECOSOC, por exemplo, no Conselho Econômico Social, no Conselho de Direitos Humanos, não tem poder de veto. Uhum. Tem poder político, mas veto não. Uhum. Então, é uma coisa que precisa ser reformada em quantidade. Eu acho que tem que ampliar o número de assentos permanentes e eu acho que o veto ele tem que acabar, efetivamente. Esse consenso entre os cinco, ele é uma situação muito difícil. Uhum. E aí, realmente, situações em que um país aliado de um dos membros do Conselho de Segurança, como é o caso de Israel, tem um aliado de primeira ordem, que é os Estados Unidos, fica tudo que eles... todas as violações que eles vêm a cometer são barradas, qualquer resolução da ONU é barrada ali no Conselho de Segurança. Então, na comunidade acadêmica isso é consenso, né? Tipo, a grande questão é resolver o problema político, né? Como é que vai fazer a reforma? Quem é que vai entrar? E como é que a gente consegue que ninguém vete, né, dos cinco, né?
Complicado.
Na última tentativa, foi uma tentativa viável, o Brasil ele era um dos líderes, né? Você tinha um projeto que era o G4, né? Uhum. Você tinha Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Mas o projeto já nasceu morto, porque Índia foi barrado pelo Reino Unido, que era a sua ex-metrópole.
Sim.
O Japão foi barrado pela China por causa da memória da Segunda Guerra Mundial, né, e mais antiga. E a Alemanha foi barrada pela França.
Uhum.
Né? Ou seja, o Brasil podia até ser barrado pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, já sabendo que o negócio não ia passar, ele nem fez crítica.
Sim.
Ah, é muito importante que o Brasil faça mal. Mas o fato é que ninguém quer perder poder, né?
Sim,
é.
Sim.
E aí isso só pode acontecer, eu acho que só vai acontecer quando houver uma pressão da opinião pública muito grande, que aí torne desgastante manter esse modelo do Conselho de Segurança. Ou seja, é algo muito difícil, mas se fosse resolvido por esse caminho. Ou via Assembleia Geral, talvez, todos os países uhum. pressionando os cinco.
Ou seja, vontade, né? Falta vontade.
Muita vontade.
Ou seja, nunca vai mudar.
Bate mais uns 50 anos.
Bem, pessoal, chegamos ao fim do Quinta Diplomática. Contamos com a participação do professor Gustavo. Gustavo, o professor universitário, deu uma aula pra gente aqui do antes, do durante e do pós-guerra da Ucrânia com a Rússia. Acredito que esse pós... Torço para que esse pós chegue quanto antes, porque isso tudo acabe. Rívio?
Muito obrigado ao professor, convidado mais uma vez. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Bom, muito obrigado. Eu adorei os temas, né? O tema desse último ainda mais. E vamos lá, né? Sempre que vocês precisarem, podem me chamar.
As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Pessoal, siga a gente lá nas redes sociais, @almanacpolitico. Eu sou o Rívio Xavier Júnior. Meu grande abraço.